ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent Construtora e Incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina, o mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent Construtora e Incorporadora. Telefone 55 999 79 3398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Expo Inter 2023. Leilões, exposições de animais e máquinas. Além de muitas opções de lazer para toda a família. Vem visitar o stand da Jacto. Confira as novidades e tecnologias que preparamos para a produtividade da sua lavoura. Plantadeiras, adubadoras, pulverizadores e muito mais. Nosso time espera por você na Expo Inter, de 26 de agosto a 6 de setembro. Jacto, 75 anos. Novos tempos, novas soluções.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasil, bom dia, o hino verde e amarelo, que alegria, que coisa boa escutar o hino nacional do Brasil, remete nós a um patriotismo, a um verde e amarelo maravilhoso, que é as cores do Brasil, junto com o branco e com o azul, que coisa linda, hein? O hino brasileiro, aqui na Voz do Campo, na abertura da Voz do Campo, bom dia, você que nos acompanha, a Voz do Campo, nas rádios parceiras 97 São Luís Gonzaga, rádio 97 FM de Dom Pedrito, na região da Campanha, lá 100.7 de Jataí, Goiás, e os mais de 10 mil aplicativos de celulares que nos acompanham pelo Brasil afora. Pessoal aí que nos acompanha no aplicativo da Voz do Campo, no site da Voz do Campo, e você que está na rede social Facebook, bom dia, a Voz do Campo. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Eu acho que o Almir está com um pouquinho de contato ali, uma falha no contato, mas daqui a pouco já ajeita o contato aí. Está me ouvindo, Almir Rebelo? Vamos ver se o Rebelo está ouvindo.
Eu estou ouvindo.
Ok, o Rebelo está ouvindo então, maravilha. Rebelo, segura um pouquinho aí, eu já chamo você aí, vamos falar um pouquinho desse Brasilzão agrícola aí. Antes, deixa eu dar um recado importante. O primeiro recado é ler uma palavra de Deus aqui, que está no Salmos 1. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, né? Abertura da Voz do Campo, a leitura de uma palavra de Deus, de um versículo bíblico e o hino nacional brasileiro. Então, destacando aqui, né, os valores, os princípios, os valores cristãos. O Claito está me orientando aqui, Rebelo, para você tirar o fone, né? Talvez o fone no ouvido, né, Claito? Escutar só pelo Rebelo, pelo computador ou pelo telefone que você está conectado, né? Talvez o fone, né? Isso, Rebelo. Se você tirar o fone e escutar só pelo telefone ou só pelo computador que tu está conectado, Rebelo, tu vai conseguir ouvir melhor. Desconecta o fone. Fica só no áudio do telefone ou computador que tu está conectado aí, tá ok? Então, enquanto o Rebelo ajusta ali, Deixa eu dar um recado aqui do grupo Bioquim, né, fabricante de fertilizantes para todas as culturas, viu? Do café, do soja, do trigo. Olha, tem rendimento de trigo aí no Rio Grande do Sul, tremendo, com a aplicação do fertilizante da Bioquim. É só conferir, hein? Na rede social Grupo Bioquim, você vai ter todas as informações. Sul Boro, Boro Top, faça chuva ou faça sol, com Boro Top você sempre está acima da média. É extraordinário aí. Boro Top, da Sul Boro. Sementes Weber, trigo de qualidade, semente de qualidade de trigo, capacidade produtiva, qualidade de grãos e resistência a doenças e pragas. Sementes Weber, Coxilha, Norte Gaúcho, Jacto Brasil e a plantadeira Merídia da Jacto. A plantadeira, né, para você que vai plantar o soja em breve, Jacto Brasil, a melhor plantadeira do mundo, fabricada no Brasil, da Jacto. É, também conosco Ihara e o lançamento Certeza N, o primeiro tratamento de sementes que controla doença de solo e neumatoides de uma só vez. Ihara, né? Também conosco Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas de Palmeira das Missões. Um abraço ao Robertinho, a turma da Stock Mold. Você vai fazer um pavilhão, um galpão, um armazém na propriedade rural? Fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Grota Minerales, reduzem até 80% o uso de produtos veterinários em gado de leite, corte, aves e suínos, animais mais saudáveis e fortes, com rendimento espetacular. Escutou bem essa propaganda? Vou repetir ela. Grota Minerales, 80% a redução do uso de produtos veterinários no gado de leite, de corte, aves e suínos. Diminui, né? E deixa o animal mais forte, com rendimento melhor. Grota Minerais, produto mineral. Também conosco a AGV Excelente. AGV Excelente, construtora de Itapema, Santa Catarina, no litoral catarinense, uma das regiões que mais cresce em todo o Brasil. O litoral de Santa Catarina, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú. Olha, o investimento no primeiro ano, você compra um apartamento na planta, um projeto lá na planta. O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, é cliente da AGV Excelente, viu? 46% de valorização no primeiro ano. E quando você receber a chave do apartamento, né, provavelmente 3 anos, aproximadamente 3 anos depois, você tem uma valorização de quase 100%, 97%. É uma grande oportunidade de investimento e negócio imobiliário com a AGV Excelente. Você quer o contato da AGV Excelente? Fale conosco, fale comigo aí que a gente passa o contato. E tem a rede social AGV Excelente, construtora de Itapema, Santa Catarina. Também conosco a Trópico, né? A Trópico Energia Renovável. Né, projetos de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Olha, se você tem uma corredeira de água, sabe, o gaúcho chama sanguinha, aquela sanga, aquele riozinho pequenininho, rio. Se você tem uma corredeira de água na sua propriedade, você pode fazer aí, chamar a Trópico Energia Renovável, fazer um diagnóstico e daqui a pouco você vai ter um projeto de geração de energia na sua propriedade. Você vai ter energia para você, para a sua região, e vender energia ainda. Produzir energia e vender energia. Trópico, energia renovável. Então, atente para isso. Às vezes, o que acontece, Ribeiro? Às vezes a gente está sentado em cima do dinheiro, né, e não consegue desenvolver projetos que vai, a gente vai ganhar dinheiro. E um deles é isso. Tem uma corredeira de água, chama Trópico. Daqui a pouco tem uma possibilidade de fazer uma pequena central hidrelétrica, aquelas bem pequenininhas, centrais hidrelétricas, vai gerar energia, amigo. Então é interessante, você tem que prestar atenção nisso, que às vezes a gente está em cima do dinheiro para ganhar dinheiro e acaba, né, não vendo. Então chame a Trópico Energia Renovável para fazer um diagnóstico na sua propriedade. Vanar Sementes, legado de qualidade no campo. Com irrigação, o ano passado, a família Rossi de Campo Novo, região de Santo Augusto, chegou a 103 sacos por hectare em irrigação nas sementes de qualidade da Vanar Sementes, de Condor, no Noroeste, gaúcho, tá bem? Dado o recado desses parceiros comerciais, tenho hoje com muita alegria, satisfação, a visita aqui na Voz do Campo ao Almir Rebelo, Clube Amigos da Terra de Tupanciretã, o compadre do Wildo Valentini, lá do Espinilho Grande. Eu olho para o Almir Rebelo e me lembro do início da Voz do Campo, né? Levantou-se uma voz no Rio Grande, ecoou uma voz a partir de Santiago, Capão do Cipó, e se foi pelo Brasil afora. Eu estava conversando com a Litieri, minha esposa, a Voz do Campo foi transmitida em Las Vegas, em Chicago, em Washington, lá no meio oeste americano, na Farm Progress Show, a maior feira agrícola dos Estados Unidos, né? E o Brasil agrícola se virou para Capão do Cipó e passou a escutar o que estavam falando em Capão do Cipó e Santiago. Era a Voz do Campo no ar. Então, eu, para mim, Almir Rebelo, como radialista aqui da região, para mim, eu fico muito feliz de poder ter proporcionado, junto com os amigos, essa voz, a Voz do Campo. Então, aí vem Meneghini, tu sabe muito bem, vem o Malheiros, vem o Sérgio, o saudoso Sérgio Basso, o Giovanni Basso, e tanta gente, o Wildo Valentini, tantos amigos, que daí a gente peca, porque daí a gente não fala todas as pessoas, né? Mas é muita gente. Almir Rebelo, que alegria tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores da Voz do Campo. Prazer enorme, Marcelo, voltar a conversar com você e com os nossos ouvintes. É exatamente como tu está falando, né? Existe uma história, a Voz do Campo tem uma história muito bonita e foi aquele grito, né, do campo que ecoou e que continua ecoando e precisa continuar ecoando muito nos segmentos pós-porteira, né? E, então é sempre um prazer enorme falar com você e estamos aqui. Firmes, não
foi. Joia, a transmissão está perfeita, tá ok? Tu vê a tecnologia, né? Quanto a gente aproveita a tecnologia. Mandar um abraço ao doutor Pedroso, que nos acompanha lá em Panambi. Pessoal de Panambi, um abraço, Pedroso, para você, para Maria Tereza, a família toda aí. Rebelo, a tecnologia. Vamos fazer um apanhadinho rápido, objetivo e geral, assim, da questão dos transgênicos. Você foi uma das peças mais importantes no agronegócio brasileiro nessa luta pela questão dos transgênicos, né, no Brasil, e você teve uma participação essencial pelo seu conhecimento, pela tua atitude, coragem de enfrentamento e de mostrar as coisas que eram verdadeiras para o Brasil. Você lutou, você batalhou, e claro que com muito apoio de todos os produtores, a classe produtora, né? E você foi um dos principais responsáveis por pontear tudo isso, por liderar tudo isso, né, Rebelo? E hoje, o avanço, e essa notícia, essa propaganda do Vanasa, 103 sacos de soja se colhendo numa hectare, num pedacinho de terra de um hectare, 103 sacos de soja, graças à tecnologia. É claro que tem muitos outros ajustes a serem feitos. Agora não se resolve tudo da noite para o dia, né, Rebelo?
Marcelo, vê a importância dessa história toda hoje. Quando nós tivemos esse momento, né, na época da briga dos transgênicos, a gente já vinha com a realização do plantio direto, que foi o maior evento de preservação do solo do mundo, e que nos ensinou muito, a gente aprendeu muito essa nossa relação com a natureza e com a preservação do solo. E isso nos deu moral quando a gente teve que discutir, por exemplo, a soja transgênica, que seria um casamento perfeito, né? Porque o herbicida da soja transgênica era o herbicida principal do plantio direto, então a gente sabia que ia dar certo isso. Só que a gente não sabia que ia ser tão doloroso a gente conseguir aprovar, e uma vez que o nosso grande objetivo aprovando a soja transgênica seria colocar o nosso país como o maior produtor de soja do mundo. Com o plantio direto e a biotecnologia, nós tínhamos certeza disso. E é o que aconteceu. Hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo em função desse casamento perfeito de plantio direto, biotecnologia e um monte de tecnologias que estão aí e que tem muita coisa para vir ainda. E tudo nos motiva, Marcelo. Porque daí, quando a gente teve... Olha a história. Quando a gente resolveu lutar pela liberação dos transgênicos no Brasil, a gente teve uma oposição criminosa contra nós do governo do Estado, que colocou, inclusive, em Tupã, um pelotão de choque, nos denunciaram para a Polícia Federal. E a gente teve que fazer esse movimento todo. É contra o ambientalismo. Olha o ambientalismo mundial que, na época, já estava fazendo esse trabalho mundial contra o agronegócio brasileiro. Continua agora. E a gente, na época, viu que era uma briga do Brasil contra o mundo, né? Contra o mundo ambientalista falso. O ambientalismo mundial, ele é falso contra o Brasil. Nós não temos, Marcelo, nenhum feito desse ambientalismo mundial que tenha sido utilizado pelos produtores rurais na sua atividade de produzir alimentos e preservar o meio ambiente. Não tem. Por quê? Porque eles não conhecem o meio ambiente. Então, como a gente identificou isso, nós sabíamos que a gente tinha que mostrar o que o produtor estava fazendo. O produtor rural seria o grande protagonista disso. Só que nós teríamos que fazer esse meio campo em comunicar o que o produtor fazia com essa sociedade e com uma questão política e ambiental nacional e mundial para a gente dar esse passo seguinte ao Brasil. Então, foi uma história muito interessante, muito super importante desse casamento de nós técnicos com os produtores e com a classe política em Brasília e principalmente com a comunicação, Marcelo. Então aí é que entrou a comunicação para a gente mostrar isso para a sociedade, o que era isso, o que o produtor está fazendo. E mais do que nunca a gente comunicar. Antes de ontem eu assistia um evento na Expo Inter, eu assistia também, Marcelo, eu sentado aqui assistindo com a nossa tecnologia hoje da internet, e o pessoal dizendo da necessidade que nós temos hoje. E é uma história super linda isso. É, o momento que a pecuária está com essa crise horrível aí, e nós temos a melhor qualidade de carne do Brasil e uma das melhores do mundo. E nós não estamos sabendo comunicar isso para o nosso consumidor. Então, a própria pecuária agora vai ter que montar uma estratégia de comunicação para fazer com que o povo brasileiro saiba que a nossa carne do Rio Grande do Sul é uma das melhores em termos de qualidade do mundo. E nós precisamos lutar por um mercado, quem sabe, externo e interno, que saiba consumir uma carne com a qualidade que nós temos. Então, isso é questão de comunicação. Então, é muito importante a gente falar com os nossos ouvintes, principalmente falando o que está acontecendo no meio rural. Então, como a gente aprendeu muito, Marcelo, com os transgênicos, depois nós lutamos muito pelo Código Florestal, ao ponto de nós trazer Tupã Siretã, o deputado Aldo Rebelo, que foi o relator da lei da biotecnologia, né? da soja transgênica, nós trouxemos ele para discutir a questão do Código Florestal, que continua aí uma peleia, tem muita coisa para vir de peleia. E agora, mais recentemente, a peleia cruel que está contra nós, Marcelo, é essa que tu está acompanhando aí, essa questão aí das terras, da demarcação das terras indígenas, e principalmente
é o marco temporal, né?
O marco temporal e uma guerra maior do que essa, que é a Agenda 2030, as métricas ESG, o crédito de carbono, que tem um projeto para ser regulamentado, aprovado ainda talvez esse mês, e nós, produtores rurais, precisamos nos comunicar com os nossos políticos. Estamos fazendo isso, por quê? Porque dependendo da aprovação desse projeto, isso vai ser uma coisa boa para o produtor rural ou vai ser um desastre para o produtor rural. Então é isso. A gente que já tem uma experiência em falar sobre esses assuntos, mostrar o que interessa para o produtor rural e mostrar isso para a sociedade através dos meios de comunicação, a gente tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um prazer enorme a gente poder falar num canal de comunicação que tem essa marca da Voz do Campo, que a gente sabe da história que foi construída, né? E em cima de uma realidade, porque ninguém inventava nada. Tu ia lá do Capão do Cipó, tu ia em todos os lugares que tu foi para mostrar alguma coisa que estava sendo feito. E estava sendo feito, então não era uma coisa abstrata, era uma coisa real. E foi isso que venceu e que está vencendo, e que nós temos que utilizar isso, Marcelo, para vencer essa guerra que vem aí, contra o produtor brasileiro, numa farsa de mudanças climáticas, farsa, que nós temos que estudar melhor isso, entender melhor o que é a natureza. A gente sabe muito bem fazer isso, porque no momento em que se acusa que o mundo está vivendo sobre um desastre de mudanças climáticas, tu é testemunha e o Weber é um testemunha. No momento que tu diz assim, olha, o Weber colheu 103 sacos por hectare. Quer dizer, com tudo isso que estão acusando nós estamos cada vez aumentando mais as nossas tecnologias, principalmente porque a gente está aprendendo, Marcelo, agora estudando essa questão do mercado de carbono. Nós estamos estudando todos os processos, os fatores de produção e principalmente essa relação do produtor com a planta, com o solo e com a atmosfera, com o sol, com a chuva. O que aconteceu ano passado e nos últimos anos? Não choveu na nossa região, tu sabe disso. E quando não choveu, não ocorreu o processo fotossintético porque faltou água. Então nós sabemos o que significa isso, qual é a importância da água e sabemos o que acontece quando chove. Como não choveu, não teve soja, não teve milho, não teve pecuária, não teve nada. Então é esse debate em cima de uma realidade que nós precisamos intensificar e mostrar para a sociedade urbana e mostrar para a nossa classe política que o agronegócio brasileiro, Marcelo, é um dos mais modernos do mundo. E a gente não está sabendo mostrar isso. E todo mundo está achando que o Brasil, aqui todo mundo é índio, nada contra os índios, né? Mas todo mundo acha que o Brasil não evoluiu, que é uma coisa que tem que deixar lá a natureza ao seu bel prazer. Não vai ser assim, não é possível. O Brasil tem uma vocação, o Brasil tem um compromisso. O único reconhecimento na COP27, o ano passado, foi de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, vai garantir a segurança alimentar. Agora, para garantir essa segurança alimentar, nós temos que derrubar umas barreiras cruéis contra nós. E é por isso que é importante que os nossos produtores saibam o que está acontecendo, participe e tome uma atitude, porque não adianta nós achar que só após a porteira as coisas vão andar sem nós estar juntos. Temos que estar juntos. E é por isso que estamos juntos nessa peleia de defender o nosso agronegócio brasileiro, a nossa natureza e a nossa vocação de sermos, de garantirmos a segurança alimentar da humanidade.
Rebelo, antes de nós falarmos um pouco da questão do carbono, do mercado de carbono e da produção de carbono e o que já tem no Brasil, a riqueza que tem no solo brasileiro, que é gigantesca, só olha esse dado aqui, ó, do marco temporal que está sendo votado neste momento no STF, nessa semana, está em votação, enfim. Hoje, 14% do território brasileiro é reserva indígena. Se aprovar o marco temporal, vai para 28% do território nacional com reserva indígena. 28%, Almir. Território indígena. Para que tanto isso? Para que tanta área se não tem tanto índio? Os poucos índios que tem, o que o governo tem que fazer é cuidar e muito bem dessas pessoas índios. Cuidar deles, dar todo cuidado, toda a saúde, educação, cuidar deles. Agora, esse 28% do território brasileiro, Rebelo, para a terra indígena. Que coisa louca.
Olha, Marcelo, isso aí é um dado, é uma coisa que precisamos aprofundar esse debate em cima desse número. Os índios são seres humanos e nós queremos que eles tenham uma qualidade de vida que nem nós. Então, quando o Brasil, que tem 851 milhões de hectares, tem que despender esse percentual que já está aí, que hoje dá mais em torno de 110 milhões de hectares, já está na mão dos índios hoje. E os índios têm uma dúvida se eles são, a população indígena é de 800, 900 mil ou é de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil índios. Então, isso já é terra demais para um pessoal que está lá e não tem apoio nenhum para produzir nada. Só que, na verdade, Marcelo, quem está por trás disso tudo são as ONGs internacionais, que eram as mesmas que foram contra o plantio direto, as mesmas que foram contra a soja transgênica, as mesmas que foram contra o Código Florestal, e as mesmas que estão aí mancomunadas com governos europeus que não têm mais de quem explorar no mundo. Eles são exploradores do mundo, exploram a África, exploram o mundo inteiro. Como eles não têm mais o que explorar no território deles, eles usam esse falso ambientalismo socialista, comunista, para vir aqui falar bonito e viver em roda do judiciário e do Congresso Nacional, fazer lobby para mentir para a sociedade e dar esse golpe no Brasil, que isso é um absurdo. Ora, imagina, Marcelo, esse marco temporal, o pessoal está discutindo hoje no Supremo Tribunal, se o marco temporal é constitucional. Olha, se está na Constituição, quem é que não sabe que se está na Constituição é constitucional? Isso foi aprovado em 1988, então é constitucional. Então não tem que discutir isso. Então, quando um STF hoje aceita que alguém questione esse tipo de coisa, isso é um desastre, dá uma ideia da forma como o próprio STF não tem noção do que isso significa para o futuro do Brasil e até para a segurança jurídica do país, Marcelo. Porque no momento que a Constituição diz isso, que os índios terão direito às suas terras que eles ocupavam em 1988, isso está decidido, não tem mais o que discutir. Olha as pessoas que há quantos anos estão lá, compraram terras, têm documentos, estão pagando impostos, estão trabalhando, produzindo alimentos. O que os índios estão fazendo nessas áreas que eles já têm essas reservas deles? Então, esse assunto tinha que ser muito mais patriótico, discutido e responsável. Está sendo uma discussão, uma subserviência do nosso Supremo Tribunal e de todos os poderes e aquelas pessoas que acham que tem que discutir a constitucionalidade do marco temporal, isso é um ataque à democracia, é um ataque à soberania, é um desastre ambiental contra o Brasil. E, lamentavelmente, não é possível que as nossas entidades, agora diante do 4-2 que está aí, Marcelo, isso é um horror o que está acontecendo, as consequências para o Brasil. Se chegar a ter que o Brasil, 28%, 30% da sua área ter que ser destinada aos índios, que não vão produzir nada, eles não produziram agora no que estão lá, não é de agora que eles vão produzir. Então é preciso que as entidades se acordem, se mexam e evitem isso que seria uma guerra ambiental, uma guerra em cima de um marco temporal que seria um desastre para o nosso país e para a humanidade. Não é só para o Brasil isso.
Rebelo, então, quando... Almir, deixa eu te dizer uma coisa aqui, te ajudar com outro número aqui, que tu sabe muito bem. A agricultura brasileira, as lavouras brasileiras, ocupam 7,6% do território nacional, Almir. 7,6%. Aí, áreas indígenas, 28%, se aprovar o marco temporal, vai para 28% do uso do território nacional do Brasil para áreas indígenas, para meia dúzia de índio. E agricultura, para plantar comida e alimentar o Brasil e o mundo, 7% do território brasileiro só de lavoura, Almir.
Tu vê, Marcelo, o desastre que é isso. Porque se nós temos, se hoje, se a coisa caminhar para os índios ficar com 28%, é praticamente 30% de 800 milhões, dá 240, vai dar 250 milhões de hectares à disposição dos índios. 250 milhões de hectares do Brasil à disposição dos índios. E nós produzindo alimentos em 7,8%, ou seja, 70 milhões de hectares mais ou menos. E tu sabia que só em assentamento no Brasil, e eu não sou contra assentamento as pessoas poderão se assentar e ter apoio para produzir, mas o assentamento no Brasil é outra farsa. Então o que está acontecendo? Só de assentamento tem 88 milhões de hectares. Então os índios, com mais de 100 milhões de hectares, assentamento sem apoio para produzir 88, e o Brasil que produz só com em torno de 70 milhões de hectares. Já pensou, Marcelo, se deixarem o Brasil produzir? Só que nós precisamos reagir a isso. O Brasil, só com 7,8% da sua produção, está produzindo. E aqui eu tenho outro dado super importante, Marcelo. É que tu sabe que o Brasil foi descoberto em 1500 e ficou. E aí já vamos falar da nossa época, que a gente está vivendo isso, a gente conhece isso. Na nossa época, eu lembro quando o Brasil era importador de alimentos. Aí, de repente, se criou Embrapa e outras instituições, e o agricultura, aí, para os nossos amigos aí do Cerrado, que estão nos ouvindo, um abraço a todos, e dizer que, quando a agricultura foi para o Cerrado, o Brasil começou a aumentar a sua produção e deixou de ser importador de alimentos para ser exportador, ou pelo mínimo produzir para o seu consumo. Aí o que aconteceu? Entre 1500 e o ano 2000, Marcelo, no ano 2000, o Brasil atingiu 100 milhões de toneladas de grãos. E em 1997, o Brasil, então, superou, deixou de ser importador para já começar a exportar alimentos. Então, 500 anos para produzir 100 milhões de hectares. O que aconteceu do ano 2000 a 2015? O Brasil passou para 200 milhões de toneladas de grãos. O que aconteceu de 2015 a 2022? Só 7 anos, o Brasil atingiu 300 milhões de toneladas de grãos.
Coisa, hein?
O que vai acontecer se deixarem, se respeitarem o direito de propriedade, se o STF costurar a Constituição, já que rasgaram, estupraram a Constituição? Isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil pelo STF, que, conforme o artigo 102 da Constituição, eles são os guardiões da Constituição. O que eles estão fazendo? Rasgaram. Então, agora, se eles consertarem a Constituição e respeitar a Constituição e deixar o produtor rural e o Brasil produzir, não temos dúvida, Marcelo. Uma vez que hoje existe esse famigerado golpe contra o Brasil chamado de Agenda 2030, se essa Agenda 2030 não atrapalhar, em 2030, 2035, já temos previsões, se deixar o produtor rural produzir, tiver apoio para a agricultura, nós vamos atingir 500 milhões de toneladas de grãos, com certeza, em cima. Se nós estamos hoje com apenas 7,8%, já estamos com 300 milhões de toneladas, Marcelo. Então, o que tu imagina se deixarem nós aumentar a nossa área de produção e as tecnologias que nós temos. Ninguém segura o Brasil. Agora, estão aqui dando esse golpe em nós e o nosso povo está assustado. Por quê? Porque esperava que, no mínimo, a Constituição e o Supremo Tribunal, que deve guardar pela Constituição, a gente esperava que cumprisse a Constituição, respeitasse o direito de propriedade, respeitasse a liberdade, respeitasse a nossa liberdade econômica, que é cada um produzir o que tem que se produzir na sua propriedade. Então, esse ataque na nossa propriedade, isso é um desastre que está vindo fantasiado de marco temporal e que tem que preservar índio, sem nenhum preconceito contra índio. Eles já têm, não tem problema. Nós queremos levar essa tecnologia, fazer com que eles tenham uma qualidade de vida que nós temos. Então, isso é uma farsa que até os índios não podem entrar nesse golpe. E o Brasil tem que se levantar contra isso urgente, Marcelo. E aí nós precisamos falar isso para quem tem esse poder. E esse poder, essa mídia, já que nós temos que elogiar a nossa mídia agrícola, que é brasileira, que é patriótica, agora essa mídia que está aí comunista, mentindo para o mundo, trabalhando contra o nosso país, eu não sei o que acontece com essa mídia, Marcelo, pela importância que tem, não dizer para a nossa sociedade falar a verdade. Estão mentindo para a sociedade de uma forma criminosa. E as pessoas estão aceitando isso. Então, que desafio nós temos, rapaz? Para nós que já vencemos tantos desafios, e cada vez tem mais desafios mais importantes, mas nós não vamos recuar de jeito nenhum.
As pessoas precisam entender, né? Hoje há uma grande manipulação da mídia. O Rebelo falou uma coisa importante, né? A mídia tem manipulado, tendenciosa. Na verdade, a mídia está sendo militante, né? Militante do pessoal da esquerda aí, tá militante, ela está a serviço da esquerda brasileira, infelizmente. Almir, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Olha a mensagem que eu recebo do Vital Pazinato, esse é um gauchão de Selba, só que ele está lá no Goiás, né, Mineiros, com a fazenda em Goiás, Mato Grosso, mas só que hoje o Vital está na divisa Brasil e Bolívia, está pescando, né, e me mandou a mensagem, me mandou uma foto ali no grupo da Voz do Campo dos peixes, viu, coisa linda. Estou na divisa Brasil-Bolívia, tenho um bom dia para você, meu grande amigo. Vital Pazinato está mandando uma mensagem para nós, produtor rural, gaúcho, gente boa demais. Tive no aniversário dele, da família dele lá em Selba, que é uma festa com quase 1000 pessoas, lindo de ver essa gauchada, Rebelo, que partiu lá para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso. O Vital está lá com as propriedades dele, trabalhando junto com a família dele. Tem grandes áreas, mas é uma agricultura familiar, Rebelo. O Vital com os filhos, com a esposa, com os filhos trabalhando, isso é agricultura familiar, que a família está trabalhando. É que nem uma empresa na cidade, não interessa o tamanho, se for média, grande, pequena a empresa, se a família está trabalhando na empresa, é uma empresa familiar. Até isso dividiram no Brasil e até isso manipularam no Brasil. Então nós temos que cuidar disso. Mandar um abraço para o pessoal da Agrofinder de Passo Fundo, né? Um abraço à turma toda aí. Um abraço ao Everton Slomp, ao Paulo, também está em Porto Alegre nos acompanhando. E mandar um abraço para o Celso Villani, família Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Marcelo, e a todos os amigos da Voz do Campo. Belas e ricas informações do senhor Almir. Um absurdo tudo o que está acontecendo. Um abraço, Villani, família Villani, o Célio Villani, lá no Baixio do Irecê, na Bahia, o maior projeto de irrigação da América Latina, Rebelo. Nós temos que fazer uma viagem agrícola de produtores e levar o Almir Rebelo para dar uma palestra lá na Bahia, lá no Baixio do Irecê, viu, Rebelo? Vai ter organizando aí, vamos fazer um tour agrícola e dar uma palestra lá para produtores, levar produtores do Mato Grosso do Sul, do Paraná, fazer uma comitiva Santa Catarina, enfim. Doutor Pedroso, um abraço em Panambi, também conosco. Olha a mensagem aqui, Rebelo, lá do Thiago Maggione, a família Maggione, Jataí, Goiás, outra família de gaúchos muito especial. O Thiago Maggione me mandou o seguinte: bom dia. Ontem eu tive o prazer de entregar em mãos, como ex-vereador de Jataí, Goiás, mas proponente dos títulos de cidadão jataiense a dois gaúchos de extrema relevância para a cidade de Jataí, ao senhor Valdecir Sovernigo e ao senhor Nelson Maggione. Ei, que dupla, hein? Que dupla, Nelson Maggione e Valdecir Sovernigo, hein? Se eu tivesse de chapéu, eu tirava o chapéu, mas não estou de chapéu porque eu já tirei para eles. Nelson Maggione e Valdeci Sovernigo. Foram homenageados ontem em Jataí, receberam lá uma proposição, aí, uma ideia, uma sugestão do Thiago Maggione, que é neto do Nelson, né, e que foi vereador em Jataí. E o Thiago está dando os parabéns a dois gaúchos que o Rio Grande prestou para Jataí, que na década de 80 foram para o Centro-Oeste e ajudaram a torná-la referência nacional na agricultura brasileira. Parabéns, Thiago Maggione, pela tua atitude. Parabéns por lembrar, né? Você teve na Câmara de Vereadores e fez uma grande atitude nobre. Lembrou, né, do Nelson Maggione e do Valdeci Silvernego de pelo menos fazer uma homenagem. Eu sou muito de homenagear quando estão vivos, né? Depois que morre, não adianta, amigo. Depois que morre, acabou. Morreu, acabou. Então vamos lá, enquanto estamos vivos, vamos se ajudando, né, uns aos outros. E o Thiago homenageou, então, o Nelson Maggione, o Valdeci Silvernego, receberam o título de cidadão jataiense, lá em Jataí, Goiás. O Silvernego é o cara, né? O Silvernego é acima da média, né? E o Nelson Maggione também, fantástico. Os dois estão nos ouvindo lá, as famílias nos acompanhando em Jataí, na 100.7 FM de Jataí, lá, Rio Verde, toda aquela região, Almir Rebelo. Esse é o agro brasileiro, Almir.
Eu quero mandar um abraço aqui para o Silvernego, prazer em falar para todo esse público querido, esse o produtor rural, que a gente é a única convicção, é a única certeza que a gente tem, que nunca vai negar o nosso Brasil. O Brasil deve muito ao produtor rural de todos os estados, né? E principalmente agora, Marcelo. A gente sabendo do tamanho do nosso país, o potencial que tem, o que o mundo está esperando de nós, né? O mundo está esperando, o mundo está mandando recado para o Brasil. Ano passado teve a COP27 e lá a única unanimidade que teve lá, porque lá só vai malandro lá, e aí a única unanimidade foi: mas qual é o país que vai garantir a segurança alimentar da humanidade? Eles têm certeza, eles sabem que é o Brasil. E aí, Marcelo, nós precisamos estreitar o nosso diálogo, montar estratégias, fazer com que o governo federal pare de dar golpe em produtor rural e atrapalhar o produtor rural. Olha, o que acontece aí com o futuro do nosso país hoje? O que precisa, Marcelo? Nós temos aí essa produção com essas tecnologias que estão aí, mas o que está faltando? Nós não temos infraestrutura e logística. E aí o Centro-Oeste nos mostra isso, da necessidade que tem. O próprio produtor rural está perdendo hoje. Os preços estão baixando pelas dificuldades que existem, inclusive de infraestrutura e logística. Então, nós precisamos criar um mecanismo para que o governo respeite o produtor rural, respeite a propriedade e ouça o produtor rural. Nós precisamos ser ouvidos. Olha o que está se armando contra nós aí, Marcelo. Em 2025 vai ter a COP30 em Belém. Vai vir aqui Alemanha, França, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra e o resto do mundo consolidar o golpe na Amazônia, que eles, no resto do mundo, já não tem mais o que explorar. Eles vão vir aqui para se adonar do subsolo da Amazônia, mentindo para o mundo, em cima de uma farsa de mudanças climáticas, que nós precisamos se levantar contra isso. E aí, as mudanças climáticas, que é uma farsa, Marcelo, eles estão dizendo qual é a causa. As mudanças climáticas são causadas pelo aquecimento global, que é causado pelos gases de efeito estufa e que é causado pela queima dos combustíveis fósseis, principalmente dos tratores e das colheitadeiras brasileiras. Eu estou com esse estudo na mão, Marcelo. Por quê? Porque agora eles inventaram e vai ser votado o projeto 412/2022, vai ser aprovado, vai ser votado ainda esse mês em Brasília. E eles vão aprovar a regulação do mercado de carbono. Marcelo, eu estudei, eu resolvi, diante das mentiras, porque o que acontece hoje no Brasil? As nossas entidades que pesquisam o agro, elas não sabem que há uma guerra contra o agro brasileiro, e as nossas entidades de pesquisa não podem serem usadas pelos mentirosos contra nós. Então, a gente, o que tocou para mim fazer desde o plantio direto e os transgênicos e o Código Florestal e agora? Aquilo que a gente observa nas lavouras, nós resolvemos quantificar. Por exemplo, um crédito de carbono, que eles estão falando hoje, Marcelo, é super interessante que eu vou dizer agora para vocês, porque o crédito de carbono que eles estão criando, Eles estão dizendo assim, ó, é uma moeda no mercado de carbono que significa uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida para a atmosfera. Então eles estão, esse projeto que está vindo aí agora, ele está falando muito em diminuir a emissão. E ninguém é contra diminuir a emissão. O que, que a gente fez estudando essa situação? Quem é que disse que a agropecuária brasileira ela é a emissora de CO2? Quem disse isso foi o IPCC. O IPCC é que manda na ONU para vir querer mandar no Brasil, porque eles, então, agora eles criaram os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos e mais 169 metas para vir dar um golpe aqui no agronegócio brasileiro. Então, o que, que a gente está estudando? Estudamos os ODS, estudamos as metas, e principalmente em cima do crédito de carbono. E tu acredita, Marcelo, que quando a gente estuda que o IPCC diz que o aquecimento global é causado pela queima dos combustíveis fósseis, e estão trabalhando, Marcelo, imagina, para que os combustíveis fósseis não sejam mais usados na atividade agropecuária. Então, com essa cara de pau, devem fazer isso, acusando os combustíveis fósseis de emitir CO2 e causar o aquecimento global. Aí, o que, que nós fizemos? Ah, é? Então, nós vamos pegar o que eles mesmos estão falando. Qual é o argumento do IPCC? Para a queima de cada... Olha o número, Marcelo. Para a queima de cada litro de combustível pelos nossos tratores e colheitadeiras, para cada litro de combustível queimado, há uma emissão de 2,68 quilos de CO2. Então, tá tudo bem. Beleza, esse é o número do IPCC. Ok. Aí, o que, que nós fizemos? Então, vamos ver o que, que o produtor gasta para cultivar um hectare de soja, um hectare de milho, um hectare de trigo. Fizemos essa pesquisa nas lavouras com os produtores. Um hectare de soja, em média, o produtor utiliza 38 litros de diesel, um hectare de trigo, 48 litros, um hectare de milho, 46 litros, e por aí vai. E eu fiz, então, esse estudo. Se um hectare de soja, em média, para ser produzido, o produtor gasta 38 litros de diesel, vamos pegar os números do IPCC. 38 litros de diesel vezes 2,68 dá 102 quilos de CO2. 102 quilos de CO2 é emitido pela atividade do produtor rural na produção de um hectare de soja. Muito bem. Quantos hectares o Brasil está produzindo de soja hoje? Nos cálculos que eu fiz, estava em 43 milhões de hectares, mas já vai para 47 esse ano. 43 milhões de hectares no Brasil emitindo 102 quilos de CO2 por hectare, o Brasil emite na safra de soja, Marcelo, 3.486.000 toneladas de CO2. Essa é a emissão da lavoura de soja brasileira. Aí eu digo, pô, muito bem. Sabe o que é que o nosso imortal saudoso Dirceu Gassi e o que é que o professor da USP, Mário Guimarães Ferri, disse? E o que é que o nosso Elmar Luiz Floss está dizendo agora? Que 90%, Marcelo, de toda matéria seca vegetal, raiz, palha, grãos, 90% é CO2 sequestrado. 90%. Então, o que, que nós fizemos? O Dirceu Gassin disse que para cada quilo de CO2 da atmosfera, no processo fotossintético, ser transformado em soja, ou em milho, ou em carne, ou em leite, para cada quilo de CO2, de carbono, da atmosfera para ser transformado em alimento, há um sequestro de 3,66 quilos de CO2. Ah, é? Então, nós pegamos esses números, comparado ao que a gente já sabia, conforme o IPCC, que era emitido pela soja. Então, vamos ver quanto é que a soja sequestra de CO2 por hectare. Marcelo, a soja sequestra 70,3 toneladas de CO2 por hectare. 70,3 toneladas de CO2 é sequestrado para a produção de uma hectare de soja que produz em torno de 60 sacos por hectare. Aí o que, que nós fizemos? Eu peguei e fiz isso. Peguei a soja, arranquei uma amostra da soja, sequei, separei raiz, separei folhas e hastes e separei a produção. Pesamos o que tinha de raiz seco, pesamos o que tinha de palha e pesamos o que tinha de grãos. Isso somado uma quantia do carbono sequestrado na forma de raiz, um carbono sequestrado na forma de palha e o carbono sequestrado na forma de alimento, Marcelo. Deu a 70,3 toneladas. Portanto, o Brasil, que em 43 milhões de hectares, sequestrando 70,3 toneladas de CO2, o Brasil sequestra 3 bilhões, 22 milhões e 18 mil toneladas de CO2 durante a sua safra. O que é que significa isso? Segundo o SIG, que é o Serviço de Estimativas de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Brasil, que foi na COP27, eles disseram lá que o Brasil emitiu em 2021 em todas as suas atividades, agropecuária, desmatamento e processos industriais. O Brasil emitiu 2,42 bilhões de CO2 para a atmosfera, ou seja, 2 bilhões e 420 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Só a soja, Marcelo. Olha esse número que eu vou dar aqui para o teu programa, para o Brasil inteiro ficar sabendo. Só a soja brasileira sequestra, neutraliza todo o CO2 emitido conforme o SIG, que é formado por 77 ONGs, do famigerado também do Observatório do Clima, que é contra a utilização do diesel na atividade agropecuária. Então, só a soja neutraliza todo esse CO2. E aí, veja a importância do que nós temos na mão e nós estamos sabendo dizer, Marcelo. Se o Brasil emite 2,42 bilhões de toneladas, eu peguei, calculei o que que a soja sequestra, o que que o milho sequestra, o que que o trigo sequestra. Aliás, quero dizer que o milho é uma das rainhas das plantas sequestradoras de CO2. Cana-de-açúcar vem numa briga com o milho, né? E aí, nós temos que estudar a fruticultura, nós temos que estudar as florestas que sequestram carbono, nós temos que estudar as hortaliças, as frutíferas, todas as culturas. E não podemos separar os animais, Marcelo. A pecuária, nós não podemos separar do pasto. O que que eu descobri? Que no processo fotossintético, CO2, carbono, oxigênio e hidrogênio da água são como trigêmeos siameses. Nós não podemos separar hoje no processo fotossintético, na fisiologia vegetal, a água do CO2, da luz do sol e das tecnologias que o produtor usa. Não tem como a gente achar que uma coisa é separada da outra. Não. Se não tem água, não tem processo fotossintético. Tem CO2, tem sol, tem produtor rural, tem tecnologia, tem adubo, tem tudo, mas não teve água. Por isso que na nossa últimos 2 anos a gente sabe quanto é que mede, qual é o peso do CO2 sequestrado. E por isso, Marcelo, é tanto o número que eu tenho aqui para mostrar para os nossos produtores que eu somei esse carbono sequestrado de algumas atividades e aí totalizou 7 bilhões e meio de CO2 sequestrado. Olha, se o Brasil...
Entre o soja e o milho, 7 bilhões de toneladas de carbono sequestrado.
Soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, fumo, pecuária, arroz, tudo isso eu fiz esse cálculo. E aí, Marcelo, 7 bilhões e meio de CO2, de toneladas de CO2 sequestrados. E o SIG, os ambientalistas, dizendo que o Brasil emite 2,42. Portanto, dá um balanço positivo de 5 bilhões de toneladas de CO2 sequestrado. E se eles estão dizendo que um crédito de carbono é uma tonelada de CO2 sequestrado, só aí já sobra no Brasil 5 bilhões de crédito de carbono. Mas o mais importante eu vou ter que dizer agora. Aí nós descobrimos que nós precisamos, já que eles falam muito, e aqui eu quero dizer para o senhor Vernigo, quero dizer para todos os nossos ouvintes que estão assistindo, olha a importância do que eu vou dizer agora aqui. Ó. Eu descobri que eles criaram o conceito de crédito de carbono como sendo uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida. Ok, não tem nenhum problema. Deixou de ser emitido para a atmosfera. Aí nós estamos criando, Marcelo, olha aqui, atenção produtores brasileiros, nós estamos criando o crédito de carbono verde da atividade agropecuária. O que que é? É uma moeda no mercado de carbono, que corresponde a uma tonelada de CO2 que foi sequestrado pela atividade agropecuária e transformado em biomassa, em energia e em alimento, Marcelo. Então, nós estamos criando esse crédito de carbono, queremos que seja aprovado no projeto agora, porque daí cada produtor rural... E aí, eu quero dizer para os nossos ouvintes que eu fiz esse cálculo para ver, por exemplo, na lavoura de soja, um crédito de carbono em soja significa... Porque mil quilos de CO2 sequestrado na lavoura da soja dá 36 quilos de raiz, dá mais ou menos um saco de soja e mais 100 e poucos quilos de palha. Para cada saco de soja produzido no Brasil, o produtor rural teria direito em ganhar um crédito de carbono. Marcelo, tu já pensou, a hora que nós aprovar o crédito de carbono verde da atividade agropecuária, principalmente agora que estão falando em tanta hidrogênio verde, não sei o que verde, tudo verde, eu quero dizer, vamos dizer para produtores rurais, que se o carbono verde, o carbono que transformamos em raiz, transformamos em palha, transformamos em grão, em alimento, em carne, em leite, em ovos, é um carbono verde no processo sintético, a gente prova isso. O hidrogênio, que faz parte da atividade fotossintética do alimento e da palha, é um hidrogênio verde. O oxigênio, que a gente transforma em alimento e palha, em alimento e raiz, é um oxigênio verde. E outra, o nitrogênio, Marcelo, que a gente utiliza através da inoculação da bactéria Rhizobium na soja, é um nitrogênio verde. Nós temos que dar um banho no mundo de coisas verdes que eles estão defendendo e não sabem o que é, e nós estamos produzindo, e a gente quer criar o nosso crédito de carbono verde. Tudo verde, nós já temos tudo isso, e ninguém sabe, ninguém fala. O produtor rural, o agronegócio brasileiro, a agropecuária, nós não podemos separar gado de pasto, é uma bobagem que estão fazendo aí, se separar o gado do pasto, não existe isso. Nós não podemos separar o suíno e o frango do milho e da soja, e do crédito de carbono da atividade agropecuária produzido pelo milho e pela soja. Então, está vendo o tamanho, a riqueza do que nós temos para mostrar para o mundo que nós, o Brasil hoje, vou te dar essa outra informação. O Brasil, a soja brasileira sozinha neutraliza todas as emissões de CO2 que eles consideram gás de efeito estufa no Brasil, todo, e temos para vender para eles à vontade. Isso é uma coisa. Outra coisa, o Brasil é o país, em função, Marcelo, da nossa área, que temos apenas 7,8% utilizando a produção de alimentos.
Que dado interessantíssimo o Rebelo está dando. A lavoura de soja brasileira neutraliza a emissão do gás de efeito estufa do Brasil, só a lavoura de soja, fora o milho, fora arroz, fora outras produções, enfim, outras lavouras, outras culturas, só o soja neutraliza toda a emissão de gás de efeito estufa no Brasil. Esse conhecimento precisa chegar na sociedade brasileira. E a sociedade tem esse conhecimento do que é agricultura, que além de produzir comida, ela preserva a natureza, cuida e preserva o meio ambiente. Rebelo, enquanto tu fala, o Vilani, o Celso Vilani, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul, depois vou te mandar as fotos das lavouras dele, me mandou as fotos aqui no grupo da Voz do Campo, e olha o que ele diz, olha a maravilha de uma agricultura moderna. O milho seco, né? Ele botou uma lavoura de milho que está seco para colher, e embaixo a braquiária. Embaixo do milho, a braquiária. E ele me mandou lá as fotos do solo, das raízes lá do solo, da penetração no solo, né? Do enraizamento das plantas no solo. É uma coisa, e ele colocou, isso preserva a natureza. Isso é preservar a natureza, mantém a umidade do solo, alimenta o solo com a boa água, né, que infiltra a água através da raiz, né, enfim, e a infiltração de água no solo que mantém e conserva o solo. É fantástico, Rebelo, se tu analisar a agricultura moderna e a contribuição com o meio ambiente. E ele colocou aqui, ó, se somar a braquiária, aumenta mais ainda o CO2. Parabéns pelas ricas informações do Almir Rebelo, diz o Celso Vilani, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul.
Marcelo, deixa eu dizer para o Vilani que essa braquiária que ele tem, assim como o milho, são plantas que os fisiologistas estudam e nós agrônomos sabemos que é uma planta C4. Ela é muito mais eficiente do que as plantas C3 no sequestro de carbono. Então, a braquiária também. Então, se tu está plantando milho e sequestrando todo esse carbono, provavelmente o milho tu possa passar de 100 toneladas. Olha aí, ó. O milho pode passar de 100 toneladas de CO2 sequestrados por hectare. E a braquiária, a gente precisa estudar isso, mas também é bastante. Então, a raiz da braquiária, do milho, a palha do milho da braquiária, a produção do milho, a carne produzida pela braquiária, tudo é carbono sequestrado, é CO2 sequestrado, Marcelo. Então, nós precisamos ter essa visão hoje. O futuro, nós até para dar nó em ambientalista e os Macron da vida, nós temos que dizer para eles que a nossa carne é um pacotinho de CO2 sequestrado. Inclusive, tem uma outra discussão para nós fazer no outro programa, porque hoje acho que não vai dar tempo, mas eu queria dizer, Marcelo, que o Brasil, com apenas 7,8% da sua área, sequestrando essa quantia de carbono, e nós, aumentando nossa área, e com o horário de luz que nós temos, Marcelo, é um dos países que mais tem luz. Nós temos uma média de 8, 10 a 14 horas de luz por dia. Não existe isso no mundo. E essa luz, nós transformamos ela em CO2 sequestrado através das plantas. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo para sequestrar carbono. Nós somos isso. E nós temos que aprovar o crédito de carbono da atividade agropecuária, que aí ninguém nos segura e ninguém nos incomoda. Eles não vão ter dinheiro para pagar, para comprar os créditos de carbono da atividade agropecuária. Só que eu preciso que vocês, produtores rurais e ouvintes, nós precisamos falar para os nossos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, para os senadores que estão com o projeto para ser votado ainda este mês, o projeto 412/2022, nós temos que aprovar o crédito de carbono da atividade agropecuária, que aí a gente poderia ganhar dinheiro aos montes. Para cada saco de soja, ganharia um crédito de carbono. Para cada saco de milho, um crédito de carbono. Para cada saco de arroz, um crédito de carbono. De repente, teria que ver para quantos quilos de carne, um crédito de carbono. Isso, nós precisamos estudar. E na prática, o pessoal está assustado com esses meus números, porque todo mundo acha que é uma loucura, que isso não é verdade. Aí, o que é que eu estou fazendo, Marcelo? Eu estou indo lá pegando e pesando. Eu seco, matéria seca, raiz, separo raiz, separo palha e separo grão. E peso. E aí faço as contas dos nossos fisiologistas. 90% é CO2. E para cada quilo de carbono transformado nisso aí, são 3,66 quilos de CO2 sequestrado da atmosfera. Nós temos toda essa maravilha do mundo para mostrar. E não estamos tendo oportunidade. E ninguém nos ouvindo para nós mostrar isso, para nós acabar com essa farsa mundial da mudança climática e do CO2 como vilão do aquecimento global.
Rebelo, é muito importante as informações, esclarecimento e conhecimento para o povo. É, nós estamos indo para o final do programa, Rebelo, é um assunto para nós voltar a falar aqui na Voz do Campo. É, o pessoal lá, o Elisandro Novak, de Alegrete, está na escuta, acompanhando a Voz do Campo, e ele está dizendo que a pecuária pede socorro. Eu te dou 2 minutos, Rebelo, para tu me falar. O César Stumpf, da Estância Bonfim, lá do Bororé, o Stumpf tá lá em Fernando de Noronha, passeando, grande Stumpf. Ele está passeando, mas está ligado na Voz do Campo. É, a pecuária, a vaca, o quilo vivo, andou em R$8, hoje está R$5. E o Stumpf diz que um cachorro de raça vale mais que uma vaca de 450 quilos. Isso não é, isso é. Que, como é que, a pecuária pede socorro, Rebelo.
Pede, e nós temos que tomar uma atitude. O que nos motiva, Marcelo, e tu é testemunha disso, é que quando a gente teve esses desafios, a gente se uniu para tomar uma atitude. E o que falta hoje para as nossas entidades, com os nossos produtores, é nos unir e tomar uma atitude. E eu já ouvi na Expo Inter algumas manifestações nesse sentido, eu estou acompanhando isso. É verdade, a pecuária pede socorro porque querem tomar a carne do produtor rural. Ou já estão inventando carne sintética. E eu quero dar aqui uma informação para os pecuaristas. Eles fizeram um estudo da carne sintética, da proteína sintética da carne, em 17 atributos, a qualidade da carne. Ela superou a carne sintética. O único atributo que a carne natural bovina perdeu para a carne sintética foi no bem-estar animal, porque os ambientalistas acham, então, que hoje tu criar um animal, tu dá comida e tu produzir, fazer reproduzir, produzir carne, isso é uma judiaria para o animal. Imagina o que isso é, o que os ambientalistas dizem. Então, o que, que eu quero dizer para os nossos pecuaristas? O Mato Grosso aí está criando o Instituto Mato Grossense da Carne para defender o interesse do pecuarista. Nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul criar também uma entidade nesse sentido e fazer propaganda da nossa carne. Marcelo, tu acredita que uma vez lá nos Estados Unidos, numa discussão que nós tivemos lá sobre biotecnologia e qualidade do que a genética pode trazer, E eu perguntei lá para um americano se eles poderiam, no caso da nossa, o problema do mundo, o mundo tem muito medo da febre aftosa. E eu perguntei para eles se poderia fazer um bovino transgênico resistente à aftosa a partir da genética do equino, do cavalo que é resistente à aftosa. Nós podíamos fazer esse boi transgênico resistente à aftosa. O cara disse, olha, se nós conseguirmos, nós vamos fazer para nós, não vamos fazer para vocês. E eu perguntei se também poderia melhorar a qualidade da carne. E ele me disse, mas onde é que vocês, de onde é que tu é? Eu disse que era do Santiago Grande, do Rio Grande do Sul. E ele disse, vocês têm uma das melhores qualidades de carne do mundo, não precisa melhorar. Marcelo, nós não estamos fazendo propaganda da nossa carne nem para nós mesmos. Nós precisamos, além de criar o Instituto da Carne, nós precisamos fazer propaganda da nossa carne, nós precisamos montar uma estratégia de exportação de carne, porque nós temos a melhor carne, uma das melhores carnes do mundo, nós temos. E a gente sabe que nós temos isso por causa do ambiente gaúcho dessa qualidade. Nós precisamos se mexer e mercado para a nossa carne tem, e também nós precisamos pensar bem. É, uma vez que o Rio Grande do Sul discute todos os anos de onde vêm os terneiros, né? Porque é um mercado internacional de terneiros, nós precisamos, enquanto pecuaristas, defender a nossa qualidade de carne, o consumo da nossa carne, marcar, tem que ter uma marca para a nossa carne, e também nós precisamos ver que nós precisamos produzir terneiro para nós atender o nosso mercado e atender uma demanda mundial por terneiros. Então nós precisamos, pecuaristas, sentar e discutir se nós ficamos dependendo desses frigoríficos que estão aí manipulando tudo e...